Si, d'être venu ici, c'est que c'est pas l'appart à côté.
Merci
beaucoup. À bientôt. Et faut pas oublier la date, le 1er novembre, hein, sur le casting pour le théâtre.
Et pour le théâtre, mais si vous voulez intégrer le groupe de Kant, à partir de maintenant, vous pouvez le faire. Il suffit encore une fois de postuler par rêvelucide.org. Rêvelucide en pluriel.
En pluriel. En attaché et minuscule. Et à propos, on va continuer avec la musique, mais cette fois-ci, c'est un groupe, Range Folklorique, groupe cultural de Serra do Brunheiro. Ça fait partie justement de ce travail de musique portugaise, é gostar dela própria. Il y a que des filles qui chantent, ils jouent avec des instruments, ce ne sont pas des instruments, c'est des choses qu'on utilise dans notre vie tous les jours, même des pommes de pain.
Canta cobra, oh que pinheiro tão alto lá no alto, canta cobra.
Quem deixa chamar a tua amiguinha sogra? Quem deixa chamar a tua amiguinha sogra?
A tua mãe, minha sogra, a tua irmã, cunhada. A tua mãe, minha sogra, a tua irmã, cunhada.
Não me digas outra vez que eu me apego à palavra. Não me digas outra vez que eu me apego à palavra.
Oh, que pinheiro tão alto, tão redondinho. Oh, que pinheiro tão alto, tão redondinho.
Só que lhe deu aquele galho de ir lá fazer o ninho.
Que
lhe deu aquele galho de ir lá fazer o ninho.
Coração arriba, arriba, se não podes correr, anda. Coração arriba, arriba, se não podes correr, anda.
Fosse embora o meu amor, quando não pode vir, manda. Fosse embora o meu amor, quando não pode vir, manda.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Et dentro de 13 minutes, sensiblement, iremos falar du livre La guerre du Cameroun et l'invention de la France-Afrique aux éditions La Découverte. Vamos ter um dos autores, que é meu filho, Manuel Domergue. Et entretanto, mais música também faz bem. Mísia, que vai estar em concerto na La Cigale, na próxima sexta-feira, dia 28 de outubro, às 20 horas. Mísia.
Festas
Qui sera en concert vendredi prochain, le 28 octobre, à La Cigale, à Paris, à 20h. La guerre du Cameroun, l'invention de la France-Afrique aux éditions La Découverte. Avec nous, on a un des auteurs, Manuel Domergue, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, ce livre, il vient à suite d'un autre, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et on a eu l'occasion d'en parler, Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique. Finalement, c'est la suite de l'analyse que ce livre-là comporte.
Oui, tout à fait. C'est une sorte de synthèse et de prolongement du précédent livre de 2011, mmh. Cameroun, vous l'avez dit, qui, pour la première fois, avait fait une analyse exhaustive, autant que possible, de cette période méconnue, à travers l'exploitation des archives, la recherche de nombreux témoins. Mais c'est un livre extrêmement épais, qui faisait 750 pages, plutôt destiné à des universitaires ou des chercheurs. Et là, c'est un livre plus court, qui essaie de synthétiser les principales découvertes et analyses du premier livre, à destination plutôt du grand public, que les gens se disent... Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas cette histoire de la guerre du Cameroun au moment de la guerre d'Algérie, une guerre d'indépendance cachée, censurée par la France pendant des années et qui remonte à la surface aujourd'hui?
Alors justement, vous parlez de censure et silence. Pourquoi? C'est parce que c'est la France qui a une mauvaise conscience?
Oui, tout à fait. La France a mené une guerre illégale, hein, non déclarée dans ce pays, contre les indépendantistes avant et après l'indépendance d'ailleurs. Un pays qui était sous tutelle de l'ONU, et donc la France était sous la surveillance de l'ONU, officiellement en tout cas, et la France n'avait pas le droit de mener une guerre là-bas. Elle l'a fait quand même, et pour cacher ses exactions également, elle a censuré pendant longtemps toute mention de cette guerre, notamment je pense à l'ouvrage de Mongo Betti, le grand romancier camerounais, qui avait publié Main basse sur le Cameroun en 1971, et qui a été aussitôt saisi, brûlé, interdit par le pouvoir de Georges Pompidou à l'époque. Et donc la chape de plomb sera forte en France, et surtout bien sûr au Cameroun, où le pouvoir issu de l'indépendance est en fait un pouvoir de Ahmadou Ahidjo, le premier président, qui a été nommé, choisi par les Français, protégé ensuite par les Français, donc était le fauné un peu de l'administration française, et qui a interdit toute mention de ce conflit à tous ses contemporains. Et le simple fait de parler des principaux leaders de l'UPC qui avaient été assassinés par l'armée française valait déportation dans des camps de détention pendant de longues années.
Alors, on parle de 100 000 personnes qui auraient péri en secret.
Mmh.
100 000.
Oui, vous m'entendez?
Oui, tout à fait, oui.
Oui, oui, il y avait des. Vous m'avez dit, il y avait des personnes qui étaient
100 000 personnes qui ont péri en secret.
100 000 personnes qui ont perdu la vie, c'est l'estimation. Alors c'est très approximatif, hein, qu'on peut donner à partir des archives et de différents témoignages. En particulier les archives britanniques. Comme vous le savez, le Cameroun était divisé pendant la période coloniale entre les Britanniques et les Français, et les Britanniques donc étaient très bien placés pour observer l'attitude des Français. Dans des archives secrètes, ils ont estimé à près de 75 000 le nombre de victimes pendant ce conflit, sans prendre en compte toutes les régions et toute la période qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on peut estimer à peu près à 100 000 le nombre de victimes de cette guerre, ce qui a été d'autant plus sanglant qu'il s'agissait à la fois d'un conflit militaire avec l'armée française très impliquée, mais que l'armée française, parce qu'elle ne voulait pas faire trop de vagues, parce qu'elle ne voulait pas non plus mobiliser trop de troupes et trop de financement, a délégué en grande partie la répression à des milices camerounaises, puis à l'armée camerounaise. Et donc il y a des éléments de guerre civile qui se superposent à cette guerre coloniale et qui font toujours beaucoup de morts, parce que quand on exacerbe les tensions entre les villages, entre les ethnies comme l'a fait la France, évidemment ça a tendance à déraper assez vite avec des répressions, des vendettas, des contre-vendettas, et à la fin la guerre d'indépendance se transforme en guerre civile, même si en réalité... la France a voulu montrer que c'était juste des troubles intercamerounais, et en fait, le fond de l'affaire, à l'origine, c'est un conflit pour l'indépendance, pour demander à la France de lâcher prise sur le Cameroun.
Alors, quand on regarde un petit peu en arrière et on voit la situation aujourd'hui au Cameroun, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est au pouvoir depuis combien d'années?
Oui, alors c'est Paul Biya, est au pouvoir depuis 1982, Et il a hérité de son pouvoir de Amadou Ahidjo, qui, comme je le disais, avait été choisi par les Français. Donc on voit que la conséquence directe de ce conflit, encore aujourd'hui, 60 ans plus tard, c'est le fait qu'un président au pouvoir depuis plusieurs décennies, Paul Biya, continue à accaparer le pouvoir. Et en fait, il a été choisi par Amadou Ahidjo en 1982, et donc jamais les Camerounais ont pu donner leur avis à travers des élections équitable, démocratique, et c'est pour ça que il est un petit peu l'héritier de cette répression, Paul Biya, aujourd'hui, et c'est pour ça que lui n'a aucun intérêt à en parler, et que le premier chef d'État à avoir abordé très précautionneusement cette époque, c'est François Hollande en visite à Yaoundé, donc le président
en 2015,
a reconnu qu'il a reconnu qu'il y avait une répression, mais Paul Biya, lui, n'a rien dit. Lui, alors qu'il est quand même, il est censé défendre les intérêts des Camerounais en tant que président, il aurait pu parler de cette répression par l'armée française, il ne l'a jamais fait, tout simplement parce qu'il en est l'héritier, le principal bénéficiaire aujourd'hui.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'archives britanniques. Les archives du ministère des Affaires étrangères, apparemment, vous avez trouvé porte-close, c'est vrai ?
Alors, ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça. Il y a beaucoup d'archives du Quai d'Orsay, de l'armée française, de l'ancien ministre de la France d'Outre-mer, qui sont accessibles aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'on a fait notre livre en 2011, avec des milliers de pages d'archives, mais il y a encore des cartons qui ne sont pas accessibles, même quand on demande des dérogations, on nous les refuse. Et donc, et puis il y a aussi sans doute des cartons qui ne sont pas accessibles du tout, qui ne sont pas répertoriés, et donc François Hollande, quand il a reconnu cette répression, il n'a pas reconnu une guerre mais une répression, a promis l'ouverture des archives, de toutes les archives. Et aujourd'hui, on a demandé des précisions à différents ministères. On nous a répondu, à travers le conseiller Afrique de François Hollande, que un travail était en cours de recensement et de publication de toutes les archives, notamment du Quai d'Orsay, comme vous le disiez. Donc on attend, mais ça fait quand même un an et demi qu'on attend, presque, et on ne voit toujours rien venir. Donc c'est assez inquiétant. Nous, on a peur que ce soit une annonce un peu faite en l'air pour satisfaire les demandes des Camerounais, qui sont avides de connaître la vérité et d'avoir une reconnaissance de ce qu'ils ont vécu, mais qu'il n'y ait pas grand-chose derrière.
D'ailleurs, il y a d'autres pays qui ont commis des massacres et qui ont, disons, essayé de payer. Bon, ça ne se paye pas une vie, mais enfin...
Tout à fait, exactement, et c'est une attitude de justice. Évidemment, on ne peut pas réparer une vie, vous l'avez très bien dit, mais en tout cas, quand on reconnaît qu'on a été coupable, alors évidemment, c'était il y a 60 ans, donc ce n'est pas les mêmes personnes. Aujourd'hui, le chef de l'État français, les autorités françaises ne sont pas individuellement responsables de ce qui s'est passé il y a 60 ans, mais en tant qu'institution, c'est toujours la France qui a quand même massacré, torturé, regroupé, et donc c'est la France qui devrait être, en toute justice, redevable de ces crimes. Et donc, quand on est redevable, évidemment, on ne peut pas faire revenir les morts d'entre les morts, mais on peut réparer financièrement. Alors c'est moins bien, mais c'est la moindre des choses. Et donc, les autorités britanniques ont fait ça, elles ont reconnu, alors dans un conflit très similaire au même moment au Kenya, la répression des Mao Mao, elles ont reconnu leurs crimes, parce qu'il y avait eu des plaintes pour torture de la part de certains Kenyans, là, il y a quelques années, hein, et les autorités britanniques leur ont donné raison, la justice britannique leur a donné raison, de manière très intéressante pour le sujet qui nous intéresse, et elles ont donné des réparations financières à ces victimes.
Alors, dans d'autres pays, il y a eu des mouvements, des révoltes, en Tunisie, et pas seulement. Finalement, petit à petit, ces vieux dictateurs africains, ils sont condamnés, on le sait, mais enfin, par rapport au Cameroun, vous pensez qu'il va y avoir un changement ?
Un changement au Cameroun, c'est tout à fait possible, bien sûr. On a vu dans beaucoup de pays africains, notamment ces derniers temps, même quand on pensait que c'était des pouvoirs verrouillés par des dictateurs de très longue date, notamment je pense à Ben Ali en Tunisie, tout à coup, sans raison, sans annonce, sans préalable, on voit des peuples qui se révoltent et qui arrivent à renverser les dictateurs les plus solidement établis. Et par rapport à certains dictateurs qui sont bien en place, Paul Biya pourrait apparaître comme plus fragile, parce qu'il n'a pas de... Il n'a pas de charisme, il n'a pas d'autorité, il n'a pas une légitimité ni électorale ni historique, il n'a pas mené une guérilla ou quoi que ce soit. Et donc, on pourrait espérer, penser que son pouvoir soit friable. En plus, c'est quelqu'un qui gouverne en fait quasiment pas, paradoxalement. Il n'y a quasiment pas de conseil des ministres qui se tient. L'essentiel de l'année, il est en Suisse. Donc, c'est quelqu'un qui n'exerce même pas vraiment le pouvoir, que les Camerounais, assez largement, même si évidemment on ne peut pas parler à leur place, mais on ne sent pas une admiration forte de Paul Biya. Donc on pourrait penser que oui, ce pouvoir est friable. Et puis surtout, c'est qu'il est très vieux. Donc il y a un moment où forcément il devra, de gré ou de force, passer la main.
Alors la guerre du Cameroun, l'invention de la France-Afrique, aux éditions La Découverte, une dernière question, Manuel Domergue. Cameroun toujours sous tutelle?
On ne peut pas vraiment dire que ce soit... Évidemment, ça a changé depuis les années 60. Dans les années 60, on a parlé d'une fausse indépendance parce que chaque ministre camerounais était doublé par un conseiller français, parce que l'armée camerounaise était dirigée de fait par des Français, dans tous ses aspects, même dans les moindres détails. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La France n'a pas une influence aussi directe qu'auparavant, évidemment, heureusement. Donc l'indépendance a malgré tout fait son chemin petit à petit. En revanche, je dirais que c'est plutôt le peuple camerounais qui est sous tutelle de ses dirigeants, qu'il ne peut pas vraiment choisir à travers des élections démocratiques. Et puis la France et certains businessmen français gardent une influence déterminante au Cameroun avec des intérêts économiques très puissants. Je pense notamment au chemin de fer qui est géré par la compagnie de M. Bolloré, avec des conséquences assez dramatiques, puisque encore il y a quelques jours, il y a eu un accident ferroviaire très grave sur la route Douala-Yaoundé. On pourrait le voir comme une des conséquences à long terme de cette mainmise du Cameroun par la France.
Manuel Domergue, merci, merci bien et à très bientôt.
Merci à vous, bonne journée.
Merci. La guerre du Cameroun, l'invention de la France-Afrique aux éditions La Découverte, une page de l'histoire de l'Afrique, mais également de la France et de l'Europe coloniale. Et on va à la pub. Elle arrive.
Procura comercial bilingue, francês-português, para trabalhar no setor da comunicação. Veículo e experiência necessários. Enviar currículo e carta de motivação para monica@radioalfa.net.
Leclerc.
Plus que quelques jours pour profiter des super pouvoirs d'achat Leclerc. En ce moment, la liseuse tactile et éclairée de livres numériques Cybook est à 79,90€.
Mais non.
Ah si, et c'est chez Leclerc.
Du 18 au 29 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. La liseuse tactile éclairée Cybook Muse Light Book-in, garantie 2 ans pièce et main d'œuvre, avec 10€ de réduction immédiate, est à 79,90€, dont 1 centime d'éco-participation. 20 modalités dans les magasins participants.
C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc.
Avoir une famille heureuse, on en rêve tous. Comme Camille et Marc, qui tous deux fréquentent souvent eBay.fr. Ils viennent d'y acheter un vidéoprojecteur tout neuf à 36€, couvert par la garantie client eBay, et un jeu de Monopoly à 1€ pour la plus grande joie de leurs enfants. eBay.fr, 50 millions de produits neufs ou d'occasion, du plus courant au plus original, mille et une façons d'être unique.
À vous, le propriétaire d'une Dacia, l'exigeant, le réaliste, le rusé, le fan de bons plans. Vous avez le choix lors de votre révision. Soit de vous faire déposer matin et soir par Julie, votre nouvelle voisine, fan d'opéra et apprentie chanteuse. Soit d'opter pour la révision Dacia et de bénéficier d'un prêt de véhicule. À vous de voir.
Rendez-vous sur Dacia.fr. Dacia, plus malin ensemble. Forfait réservé aux particuliers sur les véhicules Dacia de moins de 6 ans. Voir conditions sur Dacia.fr.
Omega Interim, especializada na área do BTP, procura para suas obras situadas em Paris e região parisiense carpinteiros de cofragem, trolhas, pintores, ladrilhadores, serralheiros, metalúrgicos, pistoleiros, eletricistas, carpinteiros com todos os níveis de qualificação, desde serventes a chefes de equipa. Omega Interim, telefone 01-44-527676. 01-44-527676.
Vous pensez faire des travaux et vous cherchez du béton? SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB 01 43 89 53 335.
Passagem Nível neste domingo, dia 23 de outubro, uma data a registrar, marcar no seu caderno, ou onde quiser. 4 de novembro, às 21 horas, na Sala Vasco da Gama, vai haver mais uma noite, grande noite de fado. António Pinto Basto, Marta Pereira da Costa, que tem particularidade de ser a única ou poucas, rara mulher que toca guitarra portuguesa, e estará presente também Joana Amendoeira. Vamos ter um cheirinho só, um cheirinho daquilo que será essa noite. Eu lembro, dia 4 de novembro, às 21 horas, na Sala Vasco da Gama, em Valentão, nas instruções da Rádio Alfa, para reservas 01-4510-9860 ou então 01-4510-9870. António Pinto Basto.
Abrasa a gosto ainda pela tardinha, à luz cruel de um sol alucinado, e quase se ouve o gemido cansado da terra mãe que deu tudo o que tinha. Ao longe move-se o rebanho lento, usando as raras sombras desejadas. Sonha o pastor com mouras encantadas, que o morejar da vida é um tormento. Ai, Alentejo, ver-te assim a sufocar neste silêncio irreal. De repente faz lembrar como está longe, afinal, a brisa fresca do mar. Ai, Alentejo! Chafurdam os gaiatos pelas fontes, e a pele molhada assim fica mais escura. Perfeito contraponto na brancura do casario disperso pelos montes. Nenhuma aragem corre nos montados, vestido já do fogo do poente. E há uma nobreza comovente na imensidão dos campos decepados. Ai, Alentejo, minha bela adormecida, à espera do beijo breve de uma chuva prometida, que faça a terra mais leve e menos dura esta vida.
António Pinto Pasto, que vai estar na Sala Baixa da Gama na sexta-feira, dia 4 de novembro, às 21 horas, na companhia de Joana Amendoeira e da guitarrista Marta Pereira da Costa. Para as reservas, na Rádio Alfa, podem fazê-las através dos números 01-45-110-9860-01-4510-9860 ou então 01-45-110-9870. E através igualmente da internet www.radioalfatudopegado.net. E a propósito de fado, mas antes disso, isto vai ser já na próxima sexta-feira, é Mísia Mísia que vai estar em concerto na Cigale, sexta-feira, dia 28 de outubro, às 20 horas precisamente, para apresentar o seu duplo álbum para Amália, um álbum, aliás, que já tinha sido publicado aqui, já tinha saído aqui em França, já no ano passado. E completamente diferente, falar da história de Portugal, Librairie Petite Egypte vai receber as edições Chandanha, concretamente Yves Léonard, e para uma discussão à volta do seu livro Histoire du Portugal Contemporain. A conferir que vai haver um convidado de surpresa, posso-vos dar já o nome dele. Trata-se de Luís Rego. Luís Rego, ator, cantor, igualmente, que estará presente no dia 27 às 18h30, Librairie Petite Egypte, que se encontra no número 35, Rue des Petits Carreaux, em Paris 2. E vamos lá ver se um dos escritores portugueses que faz parte dos finalistas do Prémio Femina, quero-me referir a Valério Romão e Gonçalo M. Tavares, vamos lá ver se eles vão, um deles vai ser o premiado precisamente com o Femina, os vencedores nas categorias de romance francês, ensaio e romance estrangeiro, devem ser anunciados no dia 25. Lembramos que Autismo é a primeira obra de Valério Romão, que foi editada em 2012 em Portugal e que traduzida agora para francês por Elisabeth Monteiro Rodrigues nas edições Chandanha, que tivemos a ocasião, nós, aliás, de entrevistar Valério Romão. Quanto a Gonçalo M. Tavares, esse já tem obra publicada em França e foi finalista do Prémio Femina em 2010, sendo agora selecionado por Mateo, perdeu o emprego, que publicou em 2010 pela Porta Editora, cuja tradução francesa foi feita por Dominique Nedelec. É a referir que Virgílio Ferreira, esse tinha vencido o Prémio Femina em 1990 com o romance Manhã Submersa. E a propósito dos nossos convidados, lembro o livro La Guerre du Cameroun, L'Invention de la France-Afrique, nas edições La Découverte. E sem esquecer igualmente que o grupo Cantalindjane, da Companhia de Rêve Lucide, continua à procura de músicos, mais concretamente cantores, mas igualmente atores. E precisamente o próximo casting será no dia 1. No dia 1 de novembro, para terem mais informações, fazem Les Rêves Lucides, tem que ir à internet, evidentemente, Les Rêves Lucides em no plural e tudo pegado, .org, assim é que é, .org. E estamos a chegar às 13 horas, até já.
Fado na Sala Vasco da Gama, dia 4 de novembro com Joana Amendoeira. Reservas pelo telefone 01-45-109860 ou internet radioalfa.net.
Rádio Alfa, 13 horas.
Bonjour à tous, c'était il y a un an, jour pour jour, le 23 octobre 2015. Un accident entre un car et un camion coûtait la vie à 43 personnes dans le nord de la Gironde. L'accident de la route le plus meurtrier en France depuis le début des années 80. Aujourd'hui, deux stèles ont été inaugurées pour rendre hommage aux victimes. Un plan de sécurité publique, c'est la réponse du patron de la police, Jean-Marc Falcon, pour apaiser ses troupes. Dans un entretien au journal du dimanche, il évoque notamment l'amélioration de la protection des véhicules de la police et une révision du dispositif des missions de garde. Les policiers ont à nouveau manifesté à Paris hier soir pour exprimer leur ras-le-bol après l'agression au cocktail Molotov de 4 agents à Viry-Châtillon. Un bus en feu en région parisienne à la Courneuve. Hier soir, plusieurs personnes cagoulées ont menacé la conductrice et les passagers avant d'incendier le véhicule qui se trouvait dans un quartier sensible. Personne n'a été blessé. Le bus, lui, a été totalement détruit. La jungle de Calais se prépare à moins de 24 heures du début du démantèlement. Sur place, les militants hostiles à l'opération se mobilisent. Des zadistes de Notre-Dame-des-Landes ont également rejoint les troupes. Pour sécuriser les opérations, la préfecture du Pas-de-Calais a mis en place plusieurs mesures. Les forces de l'ordre sont positionnées à chaque entrée de la jungle et les contrôles d'identité sont renforcés. Manuel Valls appelle au rassemblement de la gauche. Dans un discours hier, il a prôné l'union des forces de gauche, d'Arnaud Montebourg à Emmanuel Macron, en passant par Benoît Hamon. Il a souligné l'urgence de s'unir pour être présent au second tour de la présidentielle, alors que les sondages ne sont pas bons pour son camp. À l'étranger, cette évasion spectaculaire en Haïti. 172 prisonniers se sont évadés hier soir. Un surveillant et un détenu sont morts et au moins 4 personnes ont été blessées. Une vaste chasse à l'homme est lancée avec les autorités haïtiennes. Et puis le foot, fin de la 10e journée de Ligue 1. Aujourd'hui, 3 matchs au programme. Caen Saint-Etienne à 15h, Metz-Nice à 17h et le choc PSG-Marseille à 20h45. Excellente journée à tous.
O Fado volta à sala Vasco da Gama. Mais uma grande noite de Fado, dia 4 de novembro, a partir das 21 horas, com os artistas António Pinto Basto, Marta Pereira da Costa e Joana Amendoeira. Reserve desde já o seu lugar para uma noite inesquecível através do 01-4510-9860 ou da internet radioalfa.net. Esta noite tem o patrocínio das empresas VB Gás, MCT, Alfa TP e SFB Beton.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
A empresa procura comercial bilingue, francês-português, para trabalhar no setor da comunicação. Veículo e experiência necessários. Enviar currículo e carta de motivação para monica@radioalfa.net.
À vous, le propriétaire d'une Dacia, l'exigeant, le réaliste, le rusé, le fan de bons plans. Vous avez le choix. Soit de vous lever la nuit en cachette pour emprunter la trottinette de votre fils et la dissimuler au fond de votre coffre au cas où. Soit d'utiliser la révision Dacia et de bénéficier d'une assistance en cas de besoin, où que vous soyez. À vous de voir.
Rendez-vous sur Dacia.fr. Dacia, plus malin ensemble. Forfait réservé aux particuliers sur les véhicules Dacia de moins de 6 ans. Voir conditions sur Dacia.fr. Leclerc.
Plus que quelques jours pour profiter des super pouvoirs d'achat Leclerc. En ce moment, 50% de réduction immédiate sur le paquet de curly cacahuètes.
Tu parles des curly cacahuètes qu'on adore?
Oui, c'est la fête chez Leclerc.
Du 18 au 29 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le paquet de curly cacahuètes de 325 grammes avec 50% de réduction immédiate est à 1,24€, soit 3,82€ le kilo après réduction. Pour modalité dans les magasins participants.
C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc.
Pour votre santé, bougez plus.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
E agora vamos até ao norte de Paris, mais concretamente ao Parque de Exposições de Villepinte. Villepinte, onde decorreu oficial mais uma edição do Salão Internacional Agroalimentar, um dos maiores salões deste ramo a nível mundial. Presença portuguesa bastante reforçada. A reportagem foi realizada por Ricardo José.
A Feira Cial é o maior salão mundial para o setor agroalimentar e decorreu na passada semana no Parque de Exposições Paris Norte Villepinte. Os dados realmente são notáveis relativamente a esta feira. 7 mil expositores, dos quais 85% são internacionais, e mais de 150 mil visitantes presentes, oriundos de 105 países. A edição deste ano contou com a presença de 98 empresas, entidades portuguesas, o que faz deste evento uma das feiras profissionais em França com mais expositores nacionais. Ora, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, fez a viagem até à região de Paris e saudou a maior presença portuguesa de sempre e o crescimento notável das exportações neste setor.
O setor agroalimentar é um setor que tem tido um crescimento notável das exportações, tem tido também um crescimento notável da inovação produção e da qualidade. E é também por esta via que se tem afirmado em mercados os mais exigentes, como é o caso do mercado francês, ou do mercado espanhol, ou do mercado dos Estados Unidos, em que este ano estamos a ter um crescimento das exportações da agroalimentar de quase 10%. São estes setores que marcam a diferença em Portugal. Este setor já pesa 11% nas exportações totais portuguesas e é um setor que estamos aqui para apoiar, para ver o que está a fazer, os mercados em que está a entrar e para apoiar os industriais deste setor, que marcam desta vez a maior presença numa feira internacional de sempre. Estamos a falar de quase 100 empresas que estão aqui, penso que é 98 o número total, e é uma presença que reforça, de facto, a posição de Portugal no mundo, no setor agroalimentar, que é um setor em grande crescimento em todo o mundo.
E o secretário de Estado das Pescas, José Plinário, também visitou esta feira, realçando a importância para as empresas portuguesas estarem presentes.
Bem, esta presença aqui é muito importante para as empresas portuguesas. A minha presença aqui também foi porque eu, enquanto parceiro das empresas portuguesas, também impulsionei a existência aqui de um pavilhão ligado aos produtos da pesca, na Cial, nas minhas anteriores funções. Portugal tem o melhor peixe do mundo, exporta para a França mais de 100 milhões de euros entre conservas e produtos da pesca. Esta feira é uma feira que se dedica ao mercado francês, mas também ao mercado mundial. E temos aqui as melhores conservas do mundo, o melhor peixe do mundo. E por isso a minha presença aqui é também uma presença de incentivo e estímulo às empresas portuguesas, porque a exportação de produtos de Portugal também é uma forma de ajudar o emprego, de ajudar ao crescimento, de ajudar ao desenvolvimento das nossas empresas.
E a Quinta de Lubazim, Douro, foi uma das empresas que esteve presente nesta feira. A Catarina Albuquerque de Castro afirmou que Paris é o novo mercado para consolidar.
Eu represento a Quinta do Basilim Limitada, com os nossos vinhos de Douro Superior. Já é a terceira ou quarta vez que cá vimos a Paris, agora com mais substância, já com algumas vendas, com alguns parceiros na distribuição, portanto parece-me muito interessante agora fazer a feira já com clientes e fornecedores. Por isso Paris é o novo mercado. Já é uma parte de consolidação clara, uma parte de degustação e de provar que, de facto, os nossos produtos estão muito bem em termos de qualidade, relação qualidade-preço, e faz todo sentido continuarmos aqui. Portanto, consolidação, estaremos aqui brevemente, com certeza.
Já exportam para outros países?
Com certeza. Londres, Alemanha, China, Canadá, ligeiramente para... Estamos a tentar para os Estados Unidos, mas estes são os core business, mais ou menos os mercados mais importantes. Sim.
Então, hoje, quais são então, os parceiros da Quinta?
Hoje são os parceiros que eu, ano passado, tinha trazido a Paris no Col Ferré, que é o Pedro Lussas, da empresa de conservas artesanais Lussas, e o Jorge Dia, o Jorge Ferreira, da empresa Meia Dúzia, que tem compotas com gourmet, com imensos produtos artesanais completamente artesanais, por isso são produtos todos com imensa qualidade.
E Rui Parracho fez uma apresentação dos vinhos da Quinta de Lubazim.
Uma apresentação dos nossos vinhos, em que temos o nosso Ex Libris, o Quinta de Lubazim e o Reserva 2012. Temos já o 13, em formato magnum, um vinho que está excepcional, pronto para guardar ou para beber imediatamente. O Reserva, 2013, que infelizmente está a acabar.
E são tintos e brancos, não é?
Tintos e brancos. E o nosso branco, um 2015, com um bocadinho de madeira, muito pouco, mas um perfil absolutamente duriense e espetacular.
Jorge Ferreira, ele é um dos parceiros da Quinta e é gerente da empresa Meia Dúzia, que produz compotas, que está a ter grande sucesso em Portugal e não só.
Nós somos a Meia Dúzia, é uma empresa portuguesa que tem 4 anos, ok? Sim. Nós desenvolvemos e temos um conceito diferente e original. Nós produzimos doces de fruta em bisnaga, é o nosso produto principal. Tem aqui alguns sabores que nós trazemos cá ao Salão da Cial. Temos tido muito sucesso em Portugal, somos bastante conhecidos como os produtores e inovadores por causa deste produto. Estamos em alguns mercados internacionais, como o Dubai, o Japão, os Estados Unidos, e este ano apostamos bastante no mercado da França. Vimos aqui apresentar o produto na Cial. Temos aqui algumas ligações dos nossos produtos para os franceses poderem utilizar os nossos sabores de mirtilo, com vinho do Porto e baunilha, ou, por exemplo, a pera rocha com moscatel, muito originais de Portugal. Utilizamos só frutas de origem protegida portuguesa. O nosso produto é genuinamente português e representamos a marca portuguesa e temos orgulho em colocar nas nossas embalagens como um produto de origem portuguesa. Podemos utilizá-lo em tábuas de queijo, os franceses podem utilizar, como são utilizam muito os queijos, podem utilizar uma combinação com os nossos sabores ou até mesmo com o foie gras e presunto. Portanto, são algumas das combinações. E este é o nosso o produto, que é vendido em caixas de 3 ou caixas de 6, e esperamos ter muito sucesso e acho que estamos a conseguir. Já ganhámos alguns prémios a nível internacional, em salões internacionais, desde o Salão Gourmet, o primeiro prémio, e alguns sabores que temos ganharam prémios na Bélgica e no Reino Unido, o Great Taste.
Outro dos parceiros é Pedro Lussas, ele é gerente da empresa Lussas e Companhia Limitada, uma empresa especializada em conservas, nomeadamente de sardinhas.
Sim, exato. Sardinhas portuguesas é um produto internacionalmente reconhecido. Se há um tipo de produto nosso que em qualquer parte do mundo é imediatamente reconhecido, são as conservas de sardinha, sem dúvida alguma.
Quais são as suas expectativas com a vossa presença aqui no Cial?
São boas, porque é uma feira, aparece muita gente. Os nossos produtos têm qualidade excelente. Todas as pessoas que vêm cá e provam, gostam e, portanto, penso que tem criado uma expectativa muito interessante sobre isso.
Já tem uma boa implantação em Portugal?
Em Portugal, curiosamente, nós começamos em 2008, 2009, de forma tímida, porque, embora sejamos uma empresa muito antiga, isto começou em 1896, o nosso mercado é quase toda a totalidade da nossa produção vai para a Grécia. É onde nós estamos presentes desde 1916, portanto, 120 anos.
Portanto, a vossa intenção agora é consolidar também aqui o mercado francês?
Nós temos uma pequena posição no mercado francês, mas o mercado francês é um mercado muito, muito interessante em termos de consumo. Os consumidores franceses são grandes apreciadores de conservas, especialmente conservas de peixe.
E a Rádio Alfa foi ao encontro de Luís Silvério, membro da ACOP, a Associação dos Comerciantes do Pescado, e presidente do Conselho de Administração da empresa Luís Silvério Filhos S.A., que evoca a importância da representação das empresas do setor neste grande salão internacional.
Nós organizamos estas feiras juntos com a Alif. A Alif e a ACOP, que a Alif é a Associação dos Industriais do Pescado do Frio e a ACOP é a Associação dos Comerciantes de Pescado. Os sócios são mais ou menos os mesmos, estão nas duas associações e organizamos estas feiras para divulgar o nosso produto e o bom que nós temos, que é o melhor peixe do mundo, que o peixe da costa portuguesa tem uma textura diferente dos peixes das águas quentes. Pronto, é um peixe ótimo e temos que o divulgar para ver se rentabilizamos mais o valor do nosso pescado, até para os pescadores tirarem uma rentabilidade maior.
Luís Silvério disse ainda que a sua empresa tem sede na Nazaré, com filiais em Peniche e também em Lisboa.
Em Nazaré, mas temos a sede na Nazaré, temos filiais em Peniche e no Marle, em Lisboa, que é o mercado abastecedor da região de Lisboa, mas distribuímos para o país inteiro e para a exportação. Mandamos peixe fresco para a América e para o Canadá, para a Itália, e congelado, temos também fábrica de congelação, onde congelamos alguns produtos, nomeadamente a célula de sardinha portuguesa, e polvo, e carapaus, e cavalos.
Relativamente à sua empresa, o que é que ela significa em termos de mercado, este mercado francês, por exemplo?
Nós para o mercado francês já exportamos alguma coisa e agora a nossa vinda aqui à feira é para ver se começamos a exportar mais alguma coisa para o mercado ranchise, porque a exportação para aqui está muito fraca e queremos ver se conseguimos aumentar.
E a Doca Pesca, Portos e Lotas S.A. acompanha estas associações e as empresas a nível internacional. Teresa Coelho.
A Doca Pesca é uma empresa que presta a primeira venda de pescado fresco em Portugal. Portanto, dá uns anos a esta parte, tem vindo a acompanhar o setor no âmbito da internacionalização. E, portanto, a Doca Pesca acompanha o setor para transferir valor para o setor. Portanto, acompanha sempre as associações, as empresas, no âmbito das feiras internacionais. Este ano já estivemos presentes na Seafood, na Conchomar, vamos estar presentes agora na Expomar. O Cial é uma grande feira e, portanto, estaríamos sempre presentes a acompanhar o setor nesta feira.
O que é que representa para este setor a sua internacionalização das empresas?
É muito importante poder internacionalizar o setor do pescado. As exportações têm que representar mais no âmbito do pescado, do mercado do pescado, quer fresco, quer refrigerado, quer congelado. E, portanto, nós estaremos sempre aqui presentes para acompanhar e transferir valor para o setor.
A indústria agroalimentar nacional espera manter este ano a dinâmica das exportações e mostrou-se no Cial, em Villepinte, a maior montra internacional do setor, com a maior presença de sempre em feiras internacionais.
É a reportagem de Ricardo José no Cial, Salão Internacional Agroalimentar. E agora vamos ouvir música, Joana Amendoeira, já leiremos, e depois ouviremos mais uma reportagem realizada por Ricardo José, a propósito da promoção da Rota do Peixe Português, que passou aqui por um restaurante em Paris. Joana Amendoeira, que vai estar, eu lembro, na sexta-feira, dia 4 de novembro, às 21h, na Sala Vasco da Gama, mais uma grande noite de fado, na companhia de António Pinto Pasto e da guitarrista Marta Pereira da Costa. Joana Amendoeira. Que vai estar na Noite de Fado da Rádio Alfa, dia 4 de novembro, às 20h, na Sala Vasco da Gama. E há bocado a reportagem feita por Ricardo José Nucial acabou por falar do peixe. Ora, precisamente a promoção da Rota do Peixe Português passou por Paris e esteve no restaurante. Reportagem Ricardo José.
Paralelamente à Feira Cial, decorreu também uma apresentação da Rota do Peixe Português no restaurante Saudade, com a presença de várias personalidades da comunidade, assim como de jornalistas franceses e portugueses. Um evento que foi organizado pela APTECE, uma associação portuguesa de turismo, de culinária e economia, que tem vindo a promover o turismo gastronómico, desenvolvendo programas de promoção assentes na autenticidade da sua oferta, a artes e gentes, e que veio assim até Paris para divulgar então, nomeadamente junto dos franceses, a Rota do Peixe Português. José Borralho, presidente da associação.
Bem, a Rota do Peixe é um projeto que a APTECE tem vindo a desenvolver desde o fim do ano passado, em que pretende mostrar ao mundo que o peixe português é o melhor do mundo e por que razões, não é apenas uma atividade de marketing, uma campanha, há razões científicas para isso. E já em 2011 o chefe catalão, o famoso chefe catalão Ferran Adrià, tinha dito que para ele o peixe e o marisco português eram os melhores do mundo, e nós fomos à procura porque é que isso acontecia, e de facto não há tipo de vergonha de dizer, é o melhor do mundo, sim senhor, e há um conjunto de razões para o efeito.
E José Borralho explica porque é que realmente o peixe português é o melhor do mundo. A abundância de peixe na costa portuguesa deve-se a condições favoráveis de temperatura, iluminação, quantidade de sal e oxigênio das águas.
Essas razões têm a ver com aquilo que é o posicionamento geográfico de Portugal no mundo, porque a temperatura das águas, a luminosidade, as correntes, a baixa salinidade, tudo isso são fatores que fazem com que sejam criados micro-organismos que alimentam o próprio peixe, portanto o alimento do peixe é muito bom. O que é que acontece? Portugal tem 300 dias de sol por ano, tem uma costa que vai até aos 200 metros de profundidade, tem a influência das correntes frias do norte da Europa e as quentes do norte da África, e tem quatro grandes rios a desaguar que baixam essa salinidade. E, portanto, é natural que, tanto criadas as melhores condições para que a alimentação do peixe seja boa, o próprio peixe também seja bom, e daí a diferença de um peixe da costa portuguesa para um peixe do Mediterrâneo ou de outras costas da Europa.
José Borralho explicou também o que é que a APTECE quer com esta iniciativa.
Queremos, sobretudo, o seguinte com esta iniciativa. Nós queremos que os franceses, como os outros povos que nos visitam, e Portugal está cada vez mais na moda em termos turísticos, não fiquem apenas por Lisboa. O país territorialmente é pequeno, podemos dizer assim. Numa hora nós conseguimos estar tanto no centro do país como no sul. Em duas horas estamos no norte, estamos no Algarve, e portanto o que nós queremos é que as pessoas viajem pelo país, conheçam um pouco mais das nossas tradições gastronómicas. Neste caso estamos com a mensagem focada no peixe, mas o peixe acaba por arrastar um conjunto de outros produtos que são importantes, como o azeite, os vinhos, os legumes, os frutícolas, o pão, que ninguém fala do nosso pão e o nosso pão é fantástico. E, portanto, o objetivo da associação ao desenvolver estes projetos é precisamente que o mundo perceba que Portugal gastronomicamente é um filão por explorar e de experiências que são únicas.
Olha, estou a ver aqui precisamente a vossa ementa, muito variada, não é? Tirando naturalmente o bacalhau, que não é bem português, mas bom.
A técnica de cura é nossa.
É nossa, não é? É por isso que o bacalhau
somos
é.
Somos os únicos a consumir o salgado seco, portanto podemos dizer que de alguma forma não é um filho, mas é um primo muito próximo.
É um ente muito querido, não é? Mas estou a ver que realmente tem salada do polvo, por exemplo, tem sardinhas, caldeirada de peixe, que é um dos grandes pratos regionais portugueses. Portanto, aqui estão aqui muitos sabores misturados, não é?
Então, e a ideia é essa. Nós temos andado um pouco por todo o mundo a mostrar um pouco destes sabores, utilizando, obviamente, aquilo que são profissionais que estão instalados no mercado. Tivemos com o chefe português em Londres há 3, 4 semanas atrás. Hoje estamos aqui no restaurante Saudade, que nos acolheu. Um exemplo também da nossa gastronomia. E, portanto, isto ajuda também a mostrar àqueles nossos que estão nestes países que, se não tiverem a oportunidade de ir a Portugal, bem que não o têm todos os dias, têm a oportunidade aqui em Paris também vir degustar esse bom peixe português.
E Jean-Pierre Pinheiro, diretor do Turismo de Portugal em França, disse à Alfa que é importante destacar os bons produtos portugueses.
Acho que é importante, numa altura em que se fala muito de Portugal, de maneira global, de destacar os produtos onde somos particularmente bem bons. O peixe, a gastronomia de maneira geral, mas o peixe é um deles. Temos muita concorrência. Temos que reconhecer que Portugal está a registrar um êxito turístico importante, mas a concorrência é forte e é importante para nós de destacar aqueles pontos de diferenciação que vão permitir de marcar essa diferença em relação à concorrência. O peixe melhor do mundo pode parecer assim um pouco pretencioso, mas a ideia é mesmo de demonstrar que em Portugal temos bons produtos, que temos rotas dos vinhos, rota da gastronomia, rota do peixe, ou seja, são produtos...
Rota do azeite.
Rota do azeite. Ou seja, o que é importante é destacar que são produtos complementares, mas que são, que podem ser a razão de uma visita a Portugal. E para também incentivar os jornalistas a falarem desses nossos produtos, mas também os operadores a programarem essas rotas, porque ter rotas é uma boa coisa, mas se os produtores, os operadores franceses que vendem Portugal não conhecem e não produzem, não se chega lá.
E o empresário José Correia, da Jocéane, em Rangis, também esteve presente. Ele é um dos grandes importadores de peixe na região Île-de-France.
Importo da Noruega, muito bacalhau fresco, muito salmão, muito também atum das Maldivas, da Sri Lanka, da Índia, Oman. Importo espadarte também do Brasil e importo de todo, também da África, dos Estados Unidos, e de toda a costa europeia, as costas, ou seja, a Espanha, a Holanda. Mas para Portugal nunca é raro importar agora. Eu penso que é bom para os turistas e as pessoas que vivem agora em franceses em Portugal para conhecer. Eu acho que também que se eles se vão a um restaurante de qualidade em Lisboa já apreciam também a nossa cozinha e sobretudo o nosso peixe.
Finalmente, Carlos Vinhas Pereira, presidente da Câmara do Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, considera ser esta uma boa iniciativa.
Acho uma boa iniciativa, portanto já agora é a vez do peixe, portanto já vendemos imobiliário, já vendemos turismo, já vendemos férias e efetivamente o peixe português é importante, faz parte, nós temos 900 quilómetros de mar e temos que aproveitar este mar para o peixe, mas também para outras coisas, e a indústria do mar também vai ser um dos ramos mais importantes para Portugal, para o futuro desenvolvimento económico de Portugal. Portanto, viva o peixe português.
A Associação Portuguesa de Turismo de Culinária e Economia, a APTES, promoveu em Paris o melhor peixe do mundo, o peixe português.
Promoção da rota do peixe português passou aqui por Paris. Nós vamos nos despedir. Obrigado, Manuel Xando. Obrigado igualmente à Isabel. Voltaremos na próxima semana, à mesma hora, ou seja, a partir das 12 horas. E vou-vos deixar agora com Mísia Mísia, que estará em concerto para Amália, na sexta-feira, dia 28 de outubro, na Cigale, em Paris, às 20 horas precisas. Até para a semana.
e meu coração perdeu. Ai, quem me dera encontrar-te.
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Simple Dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB, 01 43 89 53 35.
We'll be right back.
tua mulher que imaginei. Minha cabeça na lua, certezas que inventei. Cresci no tempo, por mais que chova lá fora, e só procuro por dentro a razão de ir embora. Amor de fogo, sonho da treta, sorte no jogo. Amor de fogo, sonho da treta, sorte. Sem ventre, o amor que já te dei. Noite de estrela cadente, os dias com que sonhei. Mas já cresci no tempo, por mais que chova lá fora, e só procuro por dentro a razão de ir embora. Amor de fogo, sonho da treta, sorte no jogo. Amor de fogo, sonho da treta, sorte no jogo. Amor de fogo, sonho da treta, sorte no jogo. Mais preta, amor de fogo, sonho da treta, sorte no jogo. Yeah.
fazem e até paralíticos pudessem dançar.
Até paralíticos pudessem dançar.
Conforme o balanço do mar, imaginem-se latitudes, invisíveis meridianos, que a lenta ciência se apura nos astros e nos oceanos. Come-se ao sul sidério e às Índias orientais. Complete-se o planisfério com todos os novos locais. Proceda-se sempre de acordo como manda o regimento, fazendo um diário de bordo por causa do esquecimento. Já conheço o sete estrelo que me guia e orienta. Hei de ver esses bazares de canela e de pimenta. Anote-se boca de rio, Cabo Maré e Monção, costume de gente e feitio, tudo fica em relação. E mais do que o medo inventar, que o senso há de aclarar. Assim se descreve e rio, nem livro de marinhar. Ao mundo ache-se o centro, tira-se até Bissetriz. Navegue-se por fora e por dentro, como se fosse um país. Alterem-se as dimensões nas cartas e nos roteiros, até que ele caiba nas canções dos cafés de marinheiros. Já não ouço as sereias, já sei trazer águas e lutas. Faltam poucas luas cheias para chegar a Calicute. Música.
tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu. Me falou que o mal é bom e o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Days. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher, que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão. Felina, me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri pro violão lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento.
Location d'appartement? Connaissez-vous la location meublée? MGI, spécialisée en location meublée, vous propose de superbes appartements neufs et entièrement équipés situés au lac de Créteil. De la petite cuillère au sèche-cheveux et même de la télé à écran plasma, tout est compris. Alors, succombez au plaisir de poser vos valises et vous sentir tout de suite chez vous. Appelez vite au 01 45 10 16 80. Oui, le 01 45 10 16 80. MGI, une autre vision de la location.
Leclerc. Plus que quelques jours pour profiter des super pouvoirs de chez Leclerc. En ce moment, la liseuse tactile et éclairée de livres numériques Cybook est à 79,90€.
Mais non.
Ah Ah si, et c'est chez Leclerc.
Du 18 au 29 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. La liseuse tactile éclairée Cybook Muse Light Book-in, garantie 2 ans pièce et main d'œuvre, avec 10 euros de réduction immédiate, est à 79,90 €, dont 1 centime d'éco-participation. 20 modalités dans les magasins participants.
C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc.
Omega Interim, especializada na área do BTP. Procura para suas obras situadas em Paris e região parisiense, carpinteiros de cofragem, trolhas, pintores, ladrilhadores, serralheiros, metalúrgicos, pistoleiros, eletricistas, carpinteiros com todos os níveis de qualificação, desde serventes a chefes de equipa. Omega Interim, telefone 01-4452-7676. 01-4452-7676.
Acreditei que comprar a vida sem juros, ser dono do Cristo Rei. Vou usar jeans e gravata e um Ferrari amarelo. Um dia vou ser político ou talvez supermodelo. A vida é um telecomando, eu sou o quinto canal. Sou todos os sonhos perdidos, por isso viva Portugal! Hoje vi mais um concurso de estrelas de rock and roll, de certezas e proezas, sexo, droga e futebol. À noite uma discoteca, os shows falam verdade, afinal para que serviram 10 anos de faculdade? A vida é um telecomando, eu sou o quinto canal, sou todos os sonhos perdidos, por isso viva! Sem saber que o conformismo é sempre o poder de alguém. A vida é um telecomando, eu sou o quinto canal. Sou todos os sonhos perdidos, por isso viva Portugal! Que vai ser de mim. Let's go.